4:07, agora a gente vai falar sobre arte de rua, que é um tema que foi discutido esta semana pela Gerência da Juventude. A Gerência da Juventude reuniu artistas de rua para discutir a arte de rua, principalmente a questão do grafite, né, o que é grafite, o que é pichação, o que é vandalismo, e entender melhor o que é arte de rua para valorizar a arte de rua. E a gente está aqui com o Adriano Bacura, que é gerente da Juventude, está aqui com a gente no estúdio. Adriano, muito obrigada por vir aqui ao estúdio e boa tarde, hein?
Boa tarde, agradeço a você, a CBN Maringá, por esse espaço. Esse espaço para a gente é maravilhoso, porque pode estar levando não só a cultura, né? Eu acredito que pega todos os lados, pega todas as pontas, que eu acredito que através da palavra salva vidas.
Uhum. E o que vocês discutiram essa semana e com quem vocês, a Gerência da Juventude, conversou essa semana?
Então, tem muito essa polêmica, né, em questão da pichação, né? E a gente resolveu estar fazendo uma reunião, né, com algumas autoridades, né, que algumas autoridades até que não compareceram, mas o mais importante ali eram os vereadores, né, e compareceram alguns vereadores, aqueles que não puderam ir levaram seus representantes, e dali saiu coisa boa. Eu acredito que a gente está avançando bastante em relação ao grafite, né, que o tema ali era, até porque a pichação, ela vem dando uma dor de cabeça. E a gente, uhum, o foco dessa reunião era passar isso para os vereadores, que uma unidade, uma união com, eu acredito, não só com eles, porque além deles bater o martelo, precisa também do prefeito bater o martelo. Você entendeu? Para que haja um projeto, uhum, que tenha oficinas para que esses artistas hoje, que eles não conseguem viver da arte, né? Uhum. Até porque seus materiais são caros.
Né? E onde, em que local os grafiteiros, eles expressam sua arte, então? Aqui em Maringá, por exemplo.
Olha, tem bastante, até o povo até comenta, se vê bastante arte dos grafiteiros na Vila Esperança, bastante. Ah, em vários bairros tem, né? Mas ali se centraliza muito mesmo pro lado da Vila Esperança, da Zona 7. Ali pro lado da UEM, né? Bastante. Para aquele lado são muito mesmo.
E o que eles disseram, então, é que eles sentem que falta incentivo para esse tipo de expressão cultural.
E muito. Há uns anos atrás, a gente poderia falar que não tinha grafiteiros em Maringá. Hoje tem. Tem sim, tem muitas pessoas que são pessoas profissionais, que até alguns tinham oficinas, né? Mas aí tem aquela parte, eu preciso viver, eu tenho filho para sustentar, eu tenho família. E os materiais, lata de spray, algumas saem um pouco caro para ele, e ele não consegue sobreviver. Então a gente estamos trabalhando, né, para que haja projetos, né, que a gente já está nessa correria de montar um projeto, levar para a Câmara Municipal, para que seja aprovado por eles, né, pelos vereadores, e que o foco seria mesmo oficinas, descentralizar para os bairros, até levando para dentro dos colégios, mostrando para a criançada, para o jovem, para o adulto, para o idoso, o que é grafite e o que é pichação.
E tem como diferenciar, assim qual é o conceito de cada uma dessas
com expressões. Certeza, tem sim. Uhum. A pichação, ela é até considerada, né, como vandalismo, tudo. Eu não falo a questão de bater de frente, porque se você for bater de frente com essa rapaziada, é a mesma coisa de você tacar lenha na fogueira, você entendeu? Uhum. Eu acho que vai ter... Mas acho que o foco é dar força através das oficinas. Aquele que foi pego pichando, a gente passar para ele uma posição que é arte, entende? Uhum. Pegar essa pessoa que teve problemas, que nem teve um lá, que falando conosco, ele era pichador, né? Ele era pichador e acabou conhecendo uma pessoa, né, onde ele morava, que era grafiteiro. E ali, através do grafite, o grafite começou a passar para ele uma outra visão.
Ah, isso que eu ia te perguntar, tem pichador que vira grafiteiro?
Ah, com certeza, sim, sim, sim. Eu vou falar pra você que entre 10 aí, tipo, uns 7, 8, quando passa aí pro lado do grafite, ele vê aquilo, a arte, tudo. Vou falar pra você que tem pessoas que sobrevivem do grafite hoje. Maringá é difícil ainda, sabe? Essa cultura tá um pouco meio atrasada aqui, entendeu? Uhum. E tem vários lugares que tem pessoas que vivem da arte em relação ao grafite, tem sim.
E né? Tem um perfil, assim, por exemplo, os pichadores são mais jovens, se arriscam mais aí?
A maioria são jovens, a maioria. a maioria. Tanto é que a gente teve uma reunião com o Ministério Público há uns anos atrás, com a doutora Mônica, e ali tinha até algumas pessoas, né, que já estavam com problema com a justiça por estar pichando tudo, né? Tiveram um problema, sim. Esse menino que esteve na reunião conosco, ele ainda está com esse problema, ele tem problema com a justiça.
Está respondendo por
isso. Isso, ele está respondendo ainda. Ele está respondendo, mas hoje ele é azulejista.
Azulejista.
Só que ele, não só ele, como todos os artistas que estavam conosco na reunião, ainda não tem esse espaço ainda para estar levando a arte, o dom dele, para estar salvando vidas através da arte. Que o grafite, tem muitas pessoas que estavam na criminalidade. Estava no crime, tem pessoas assim, nossa, tanto é toda a cultura em relação não só ao grafite, ao skate, ao hip hop, à dança, tudo. Muitas pessoas, essas culturas, elas passaram a salvar a vida das pessoas. Eu sou hoje eu trabalho bastante na área do skate. E o skate, ele tem salvado minha vida, ele salvou minha vida. Há muitos e muitos anos atrás, se eu não conhecesse esse esporte, o skate, eu nem estaria aqui dando essa entrevista, você pode ter certeza disso aí. Entendeu? E você passa a conhecer muitas pessoas, você quando entra na cultura, você passa a ter mais informação, você passa a viajar, ter mais conhecimento, sabe? Muitos voltam até estudar, sabe? Voltam até estudar para estar se informando mais e conhecer novos horizontes. A arte te leva para infinitos, né?
Aqui em Maringá está bem definida essa questão, então, o pichador está cometendo aí talvez uma infração, né? E está cometendo uma infração, se for pego, vai responder processo. E grafiteiro é um artista de rua.
Com certeza.
Está bem definido.
Com certeza. O Ministério Público vai estar batendo bem em cima disso aí.
O grafiteiro, quando ele pinta um muro, né? Quando ele faz uma arte num muro, ele pede autorização para o dono da casa, né? Porque é até um trabalho demorado, né?
Sim.
São horas, dias de trabalho, né?
Sim. Olha, aconteceu vários, inclusive nesse, que é um dos artistas, né? Que é o Renan. Ele até comentou conosco que ali pro lado mesmo da Zona 7, ele pegou o muro, a casa estava vazia, tudo, o muro todo sujo, ele pegou, pintou de branco, certo? E depois fez ali um trabalho muito bonito, o dono viu e nem acreditou. Ele, na hora que ele viu, assim, olha, eu tenho um outro muro e eu queria que você fizesse esse trabalho de novo. Porque as pessoas, parece que é aquele tradicional, né? Aquele tradicional branco. Mas depois que ele vê aquilo, por isso que tem que desmistificar isso, a questão de grafite, o que é pichação. Até o pichador, ele respeita o trabalho do grafiteiro. Se tem um trabalho de um grafite
no muro,
não, ele não picha. Da mesma forma, se tiver um muro pichado, ele não vai atravessar ele. O grafiteiro, ele não faz isso.
Nessa polêmica toda que surgiu, né, com a situação lá em São Paulo, as redes sociais pipocaram, né? Nas redes sociais pipocaram imagens de grafites pelo mundo afora, né? No mundo todo, né? Tem grafite e alguns exemplos, assim, muito impressionantes, né? De como a arte de rua é assim.
Olha, eu vou te dizer, acho que é uma opinião minha, tá? É do Bakura, o Adriano. Eu acho que o prefeito, ele fez algo que cutuco, foi mexer num cacho de abelha. Por quê? Ali tinha trabalho de muitos artistas, muitos
São Paulo, né?
Reconhecidos no mundo inteiro. Até trabalho dos gêmeos foram apagados. São pessoas reconhecidas por muitos e muitos artistas. Olha, tem até um trabalho na casa do Johnny Depp que é feito com o trabalho dos gêmeos. Você entendeu? Muitos trabalhos dos gêmeos e muitos artistas reconhecidos no Brasil, no mundo afora, foram todos apagados.
Aqui em Maringá, qual que é a ideia? Qual que é a proposta, então? Começou essa discussão, né? Vai ter algum evento de grafite?
A proposta seria essa, de levar para os vereadores, né, um projeto onde possa usar o dom desses artistas, os grafiteiros de Maringá, a estar levando não só no Centro da Juventude, que hoje fica centralizado lá no centro no Borba Gato, né, e estar levando o trabalho deles, o dom deles, para dentro dos bairros, sabe, até dentro dos colégios. Passar para a criançada, para o jovem.
Um projeto que estabelecesse isso.
Isso,
né?
Estamos na luta para esse projeto. Semana que vem a gente vai ter uma reunião somente com os grafiteiros e lutar, montar esse projeto e já levar para a Câmara Municipal.
Quantos grafiteiros a gente tem aqui em Maringá?
Nessa reunião a gente em torno de uns oito. Mas daí tem uns que não foram, né? A gente até parece que tem algumas meninas também que já estão agora nessa área. Também nós estamos procurando elas para estar conosco nessa batalha, para que eu acredito, porque a gente está hoje com a pasta da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e do Idoso, né? Então a gente fica uma família que acredito que se a gente se unir, a união, que é um trabalho de formiguinha, né? Se unir, a gente consegue salvar muitas vidas através da arte, do dom, né? Desses meninos.
E você estava explicando aqui pra gente que vai ter um encontro de grafite em Maringá e já não é organizado pela prefeitura, né?
Não.
É um encontro organizado por grafiteiros.
Isso, esse evento vai ser dia 11 e 12 de fevereiro. Vai ser o primeiro encontro de grafite de Maringá. Vai, dia 11, às 15 horas, às 18 horas. Né? E no dia 12, das 9 horas às 18 horas. É um ótimo, vai ser um ótimo evento e uma ótima oportunidade para quem queira se informar mais, ter uma noção como que é o grafite e o que é pichação. Ali vai ter várias pessoas, vai ter vários artistas, acho que da Argentina, de vários.
É. Eles vão grafitar algum espaço?
É. Acho que esse espaço aí, eles estão decidindo ali, provavelmente sim, vai ter de trabalho, vai ter acho que dentro da UEM, eu não sei agora se te informar o segundo local, mas um local é dentro da UEM.
Ah, tá. Pro público acompanhar, né?
Isso, isso.
Tá certo. Então você falou que a gerência da juventude está ligada à Secretaria da Mulher, então isso. Tem que definir junto com a Secretaria da Mulher.
Isso.
Né? Mas um projeto de lei com certeza vai para a Câmara.
Com certeza. A gente já vai estar estudando essa semana. Semana que vem, sentando com os artistas e já começar a trabalhar em cima desse projeto o mais rápido possível.
E os grafiteiros que você disse que são 8 que apareceram, pelo menos nesses encontros, né? Eles são o quê? Eles têm a sua profissão e trabalham com a grafite?
Sim. Tem um ali que é artista, Salma, ele é artista, trabalha com tela, o outro é azulejista, o outro trabalha com marcenaria, o outro é pedreiro, tá, sabe? Mas, assim, todos eles têm esse dom guardado dentro deles. Sabe? Todos eles têm. E só que assim, na hora que tem um tempinho, tira o seu dinheirinho do seu salário, compra as latas de spray e sai à procura de muros por aí. Só que assim, tudo com muros, com autorização, tudo, né? Vou falar pra você que os muros ali da... desses artistas que estavam conosco, você não... Nunca ouvi falar de chegar e pegar em um muro e fazer sem autorização, tudo, né? Aconteceu esse caso, né, do Renan, ele foi lá e fez, mas porque o muro tava todo sujo e tal, e ele falou, não, eu vou dar uma coisa, vou deixar. Primeiro ele pintou de branco, né? E daí ele colocou a arte dele, acho que alguns vizinhos também, gostou muito, né? É isso aí.
Agora, você acredita, Adriana, que com esse incentivo ao grafite, né, os pichadores deixem de ser pichadores, a gente até resolve essa questão da pichação na cidade, né? Não só com a repressão aí, com a atuação do Ministério Público, mas também com a migração dos pichadores para o grafite.
Tem aumentado bastante essa área da pichação. Tem aumentado bastante, por isso que eu digo e repito, bato nessa tecla. Quando um é pego pela guarda municipal, que a maioria são de menores, né? Alguns já são de maiores, já da época a gente fez a reunião com o Ministério Público, alguns já são de maiores. Então a gente já alerta, toma cuidado, né? Porque agora já é outra situação. Já entra uma outra lei aí para a pessoa que é adulta, né? Já não é mais aquele menor. Então, eu estive até vendo, tava uma repercussão muito grande, né? Que acho que um subiu acima de um prédio de 15 andares.
Aí como que eles conseguem? Isso que eu ia te perguntar também.
Então,
eles
se ele usa
tão alto assim.
Complicado. Olha, eu também não sei te explicar, mas é uma situação assim que se a pessoa ela subiu num prédio, numa altura de 15 metros. De 15 andares.
Arriscando a vida.
15 andares para fazer isso aí, eu acredito que ele também tem condições. Ele é um alpinista, né? Vamos supor, bem dizer, né? É um cara que faz rapel, então. Vamos dar trabalho para essa rapaziada também, né?
E aí eles são autuados em danos ao patrimônio?
Com certeza, com certeza.
Quando são flagrados, né? E agora a gente tem visto que a Guarda Municipal está flagrando muitos casos, né?
Olha,
as câmeras, né?
As câmeras têm pegado bastante, né? E isso, inclusive, na Vila Olímpica tem acontecido bastante. Só que, ó, as câmeras ajudam bastante.
A Vila Olímpica não pode receber grafite? Tem espaço ali, né?
Até foi feito alguma coisa assim, alguns lugares ali com autorização, mas tem vários setores ali com pichados também. São setores que às vezes a câmera não pega, são setores que às vezes ainda não tinha câmera, né? Mas, infelizmente, tem aumentado bastante, né? Eu até vi numa matéria uma vez, tinha até menina também nessa parte da pichação. É um negócio meio complicado, por isso que a gente bate nessa tecla de oficinas. Quando o pichador é pego pela Guarda Municipal, ele tiver que pagar por... de repente, para a justiça, que ele tenha, além dele pagar, ele ter, vamos supor assim, tendo essas oficinas, ele ter uma...
Participe de oficina de grafite.
Ele ter ali uma aula com o profissional, você entendeu, na área do grafite e tudo, quem sabe, não acredito, que a ideia dele vai mudar muito como mudou a ideia do Leonardo.
Uhum, né? Que é o caso que você citou
isso,
aqui, né?
Que ele era pichador, ele mesmo fala que na época ele pichava, no caso, o trem, sabe? Trem. E não sei se você já reparou, o trem, quando ele passa, você vê vários trabalhos tanto de pichador como de grafiteiros, tudo, né? E aí, você para analisar. Ele tá pichando ali. Se de repente acontece alguma coisa e ele caiu debaixo do trem, já era. Morreu. Uhum. Perdeu a vida. Você entendeu? E o que acontece? Hoje, na gerência da juventude, se a gente não fazer algo por essa, nessa área com a juventude, eu vou me sentir um pouco até culpado de não ter feito nada. Então, a gente tem que lutar por esses por projetos aonde leva o artista, porque se você falar, não temos artista em Maringá que possa levar isso para a criançada, não. Hoje nós temos, e muitas pessoas profissionais. Pode ter certeza disso aí.
Tá certo. Adriano, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá e uma boa tarde para você.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Luciane. Obrigado a todo ouvinte da CBN.
Conversamos com Adriano Bacura, ele é gerente da Juventude de Maringá. Falamos sobre o trabalho realizado pela Secretaria da Mulher, onde está a gerência da Juventude, né, para discutir a questão do grafite aqui em Maringá, incentivar artistas de rua, a arte de rua aqui na cidade. Agora 4h23.